A Escócia deveria ser um país independente? Como você ouviu agora há pouco no boletim da Rádio França Internacional, essa é a pergunta que mais de 4 milhões de escoceses estão respondendo hoje num plebiscito que é cercado de grande expectativa no Reino Unido e na Europa. A votação começou há pouco mais de 5 horas e o fechamento das urnas está previsto para 6 horas da tarde, horário de Brasília. O resultado oficial deverá ser divulgado na madrugada de amanhã, também no horário brasileiro. O que pode acontecer se acabar a união de mais de 300 anos entre Escócia e Inglaterra? E se o não vencer? Como fica a Escócia no Reino Unido? Para falar sobre as consequências do plebiscito na Escócia para a Europa e também para o Brasil, nós vamos conversar agora com o professor Roberto Goulart, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor Roberto Goulart, muito bom dia.
Bom dia.
Professor, primeiramente, gostaria que o senhor explicasse, porque há uma confusão que muita gente faz sobre Grã-Bretanha e Reino Unido. São coisas relacionadas, mas não são sinônimas.
A explicação é simples. Nós temos a Inglaterra junto com a Escócia, o País de Gales, forma a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte forma o Reino Unido.
A Grã-Bretanha é uma ilha?
Uma ilha.
Formada por Inglaterra, País de Gales e Escócia. E a Irlanda está em outra ilha?
Está em outra ilha, que tem, desde o começo do século XX, a Irlanda chamada, que alguns chamam entre aspas de Irlanda do Sul, porque não tem esse sufixo, o Sul, mas que é a maior porção da ilha, ficou independente no começo do século XX. E a Irlanda do Norte, uma porção menor, né, com capital em Belfast, ela, somada à Grã-Bretanha, compõe o Reino Unido, geograficamente, do ponto de vista da geografia física.
Bom, então depois dessa explicação geográfica, professor, vamos agora à questão política do plebiscito que acontece hoje na Escócia. O sim e o não fizeram campanhas bem intensas nos últimos dias, pesquisas davam vitória para o não, pesquisas davam vitória para o sim, há uma indefinição em relação a isso, mas independentemente disso, professor, por exemplo, se o sim vencer, ou seja, se a Escócia decidir pela independência, quais as consequências disso para o Reino Unido, para a Europa e até para o Brasil?
A Escócia, ela, o termo muito bem empregado por você, é o movimento independentismo, né? Independentista, portanto, nossa imprensa em geral tem falado muito em separatismo, o que seria um pouco diferente, porque tem uma conotação pejorativa. Para a relação com a União Europeia, a Escócia terá que iniciar um novo processo, ou seja, de um país novo, um país ainda que vai criar suas instituições, se organizar como um Estado independente. Com isso, ela, num segundo momento, ela terá que realizar sua inserção internacional. Então, nós temos aí duas instâncias. Primeiro, do ponto de vista econômico, político, a União Europeia, e do ponto de vista da segurança, a organização do Tratado Atlântico Norte. A relação com a Inglaterra é uma relação, nesse momento, a Inglaterra tem usado, né, o seu primeiro-ministro, tem usado muitos termos, né, o Cameron, tem usado muitos termos pesados para se referir à possibilidade do sim vencer. Termos como, por exemplo, um divórcio, a escolha para sempre, não haverá, enfim, num primeiro momento, qualquer facilitação por parte da Inglaterra, né, em relação às demandas da Escócia, como, por exemplo, a moeda, que é a questão, digamos, mais delicada do ponto de vista econômico e até da própria soberania. Uma moeda, ela expressa uma parcela, digamos, é uma variável da soberania de um país. E atualmente, a Libra, é claro, que circula em toda a Grã-Bretanha, todo o Reino Unido, deixará, do que tem dito, declarado ao próprio Inglaterra, né, o governo inglês, de que não permitirá que a Escócia faça uso da sua moeda. A Escócia já anunciou que fará o uso unilateral da moeda, ou seja, a Escócia continuará usando a Libra. Como, por exemplo, nós temos o caso de El Salvador, que não tem uma moeda própria, utiliza o dólar. O Equador, desde 2000, abriu mão da sua moeda e utiliza o dólar, né, o dólar americano. Com isso, para no momento seguinte a Escócia tentar, numa situação já de pós-plebiscito, com seu Estado já organizado, né, com as suas instituições já constituídas, com seu Banco Central constituído, poder negociar com a Inglaterra os termos de uso dessa moeda. Para o Brasil, até esse momento, não creio que não tenha nenhum impacto direto, um impacto maior nas relações do Brasil com o Reino Unido e na relação do Brasil agora, se o sim vencer, com a Escócia independente. Tratará certamente como um outro país independente, respeitando, é claro, a vontade da sua população.
Esse plebiscito na Escócia, professor Roberto Goulart, pode impulsionar outros movimentos semelhantes na Europa, por exemplo, na região da Catalunha, na Espanha, que também procura ter um Estado independente da Espanha, já uma reivindicação antiga? Isso pode animar, digamos assim, os que defendem a separação a criação de outros Estados na Europa?
O nacionalismo, ele, ao longo do século XIX, né, e sobretudo ganhou muito impulso no século XX, os movimentos nacionalistas, os movimentos artistas ou movimentos independentistas, como esse no caso da Escócia, depende da natureza de cada um deles, né? No caso da Europa, tem se associado muito, né, vamos pegar bem vizinho ali, dentro do Reino Unido mesmo, a própria Irlanda do Norte, que teria vontade de se juntar com a outra porção da ilha, que é a Irlanda, né? No caso escocês, ele tem sido um movimento não violento, um movimento negociado, um movimento pacífico, né, e que lembra muito o caso do Canadá, né? Eu creio que está mais próximo do caso do Canadá, por quê? Porque o Canadá também realizou um plebiscito em 95 e o não, né, perdeu por 0,5%, né? A região de Quebec, que tem historicamente, né, trabalha para sair, né, digamos assim, do Canadá, se ele tornar independente em relação ao Canadá. Na Europa, nós temos, como você bem mencionou, um movimento conhecido, que é o movimento na região da Catalunha, né, de Barcelona, e que, inclusive, nessa semana, eles realizaram um ato com cerca de 1.500.000 pessoas, né, também querendo que o Estado espanhol retome, né, para além da autonomia que ele já goza hoje, retome a possibilidade de realização de algo parecido como com a Escócia, que se abre um processo, um período, né, que a favor, contrário, enfim, que tenha campanhas na televisão, no rádio, nos jornais, debate na sociedade para separar ou não da Espanha. Outro ponto que eu destacaria no caso ainda da Europa, é movimento diferente, por exemplo, do norte da Itália, né? Que daí são movimentos de caráter mais fascista, às vezes, né? Movimentos até de caráter por trás de um nacionalismo, mas um nacionalismo reacionário, um nacionalismo, digamos, de cunho mais xenófobo até, né? Como acontece em alguns outros pontos da própria Europa, né? No caso espanhol, como se menciona, um outro ponto importante é que durante o governo Franco, do general Franco, né, que foi de 39 até 75, não só a Catalunha, como o País Basco também, eles tiveram essa autonomia suspensa e tiveram, inclusive, até a proibição do ensino da língua, das respectivas línguas. E com isso, essa relação da Espanha com as suas regiões, que demandam autonomia, é um pouco diferente da relação da Inglaterra, por exemplo, no caso hoje estamos conversando da Escócia.
Nós estamos conversando com o professor Roberto Goulart, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, o assunto, o plebiscito hoje na Escócia. Professor, falamos aqui de uma consequência da vitória do sim, da independência da Escócia, mas em caso de vitória do não, a Escócia permanece no Reino Unido e as concessões prometidas pela Inglaterra recentemente podem fazer com que haja ganhos realmente para a Escócia, mesmo com a vitória do não?
Caso não se confirme, né, fica tudo como está e o nas últimas 2 semanas, o governo inglês percebeu que a diferença chegou a uma situação muito pequena, a diferença muito pequena em relação ao fim, e com isso ele resolveu publicamente, né, intensificar um discurso de que a Escócia, ela goza, né, hoje a Escócia goza de uma autonomia, ela goza de direitos, enfim, que não mudaria muito se o sim vencesse, né? Tentando para transmitir essa ideia e reforçando isso com ofertas de maior autonomia para o parlamento escocês, né? No entanto, o que a Escócia quer não é mais autonomia. A Escócia, pelo menos a parte da população que defende o sim e tem aumentado, e são os indecisos que vão decidir hoje, né, aqueles que ainda estavam em dúvida, implica que um novo país, a independência, é uma outra realidade, né? Então, esses 307 anos de união, também ele iniciou como? Ele iniciou como a conquista da Inglaterra sobre a Escócia. Então, esse sentimento, né, do nacionalismo que se manifesta aí, ainda que do tipo independentista, é exatamente tentar recuperar aquela independência que ela gozava há 307 anos atrás, no momento em que a Inglaterra anexou, digamos assim. Naquele momento, a Inglaterra era um país mais poderoso do mundo, já se constituía como um dos países mais poderosos do mundo. Então, portanto, essa relação, o sim busca um de tipo novo. O não, eu creio que com o passar do tempo, essas ofertas foram feitas para a Escócia, se ela se confirmasse, elas não teriam porquê não ser estendida também para a Irlanda do Norte. Então, portanto, liberalizando mais o regime e a relação da Inglaterra com tanto com a Escócia, quanto o País de Gales, quanto com a Irlanda do Norte.
Professor Roberto Goulart, queremos agradecer muito aqui a sua participação no nosso programa. Muito bom dia para o senhor e vamos aí acompanhar com atenção os desdobramentos do plebiscito na Escócia.
Sou eu que agradeço. Um bom dia para você e um bom dia para os ouvintes.
Então, este foi o professor Roberto Goulart, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O professor trouxe aí as suas considerações sobre as consequências do resultado do plebiscito na Escócia. Se o sim ganhar e a Escócia se tornar independente, haverá essas e essas consequências. Se o não ganhar e a Escócia permanecer junto ao Reino Unido, também haverá algumas consequências tanto para as relações ali do Reino Unido como para o restante da Europa. E no início o professor aí deu uma explicação geográfica, só que para enfatizar em relação a esse assunto, a Grã-Bretanha é a ilha e ela é dividida pela Inglaterra, pela Escócia e pelo País de Gales. E a Irlanda do Norte, que também faz parte do Reino Unido, está em outra ilha, a Ilha da Irlanda. Então, o Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia e País de Gales, esses três na Grã-Bretanha, na Ilha Grã-Bretanha, e também pela Irlanda do Norte, que fica na Ilha da Irlanda. Já a República da Irlanda divide a Ilha da Irlanda com a Irlanda do Norte, não faz parte do Reino Unido. Então, vamos aí acompanhar durante o dia de hoje todos os desdobramentos do resultado do plebiscito na Escócia.